Salve, salve a você que se liga no Salve. Que alegria estar aqui mais uma vez para gravar mais um podcast. E um podcast que dessa vez vai ser muito engraçado. Não que das outras não tenha sido, né? Mas eu acho que dessa vez vai ser especialmente engraçado. E como de costume, eu estou aqui com Dedé Ramos. Fala, Dedé.
Salve, salve, galera do Salve. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que acompanha a gente. Hoje eu tô ansioso,
Eu também tô.
Temos um convidado especial aqui com a gente, Leozão. Não só nós, eu e você dessa vez. Apresente-o, por favor.
Ele já esteve aqui no episódio das histórias de hospital. Ele tem um histórico de uma luta contra ariranhas no cartel e uma derrota. Ele, João Vitor Favorável, nosso editor. Salve, favor.
Pô, que derrota, quem terminou na gaiola foi a ariranha, cara.
Mas quem terminou com a mordida foi você,
cara. É, justo, justo.
Quem tomou salve, 15 galera. Direção foi você.
É.
Salve, galera, tô de volta aqui, eles me convidaram mais uma vez pra participar. Fiquei ansioso demais pelo tema, pela ideia genial que eles tiveram, vamos ver o que vai rolar.
E qual que é o nosso tema, Dedezinho?
A gente queria fazer um episódio com o Favor. E a gente sabe que o Favor gosta muito de música, então a gente pensou em alguma coisa pra falar de música e tudo mais, só que vamos dar uma apimentadinha no estilo Salve. Vamos falar sobre música brasileira, mas vamos falar sobre músicas de carnaval.
Exatamente, então a gente viveu uma década marcada por muitos hits de carnaval que ficaram na nossa cabeça e foram extremamente marcantes no nosso desenvolvimento. Então, qual que é o exercício que a gente vai fazer? Eu selecionei aqui alguns hits de carnaval que marcaram especificamente alguns anos e a gente vai olhar a música, vamos analisar a letra principalmente da música, o que, que ela traz de reflexão, a história que está por trás dela. Então acho que vai ser um exercício bem, bem engraçado, hein?
Foi ótimo comentário, hein, Dedé? O Favor gosta de música, então vamos falar de música. Vamos pegar exatamente as músicas que o Favor não escuta.
Não, a gente pensou em várias possibilidades, cara, mas pra ser engraçado e pra pegar a opinião também de uma pessoa que não ouve tanto essas músicas e o que ela acha, pô, seria muito melhor pegar uma música de carnaval, né, cara?
Com certeza vai ser da hora. Porra, meu nome é de uma música de carnaval, então...
Isso é verdade, tá? Essa história pode ser contada durante esse podcast, mas...
Léo, pedi música nesse episódio, mas foi negado. Mas tudo bem, eu tô aqui do mesmo jeito.
É que a seleção foi embaçada aqui das músicas. Então, chega de enrolação, vamos lá para a primeira canção. A primeira música que a gente vai analisar é uma música que eu tenho certeza que todo mundo que tá escutando Salve lembra. Ela é de 2010, do Carnaval de 2010, e se chama Rebolation. Quem não se lembra do Rebolation?
Cara, pelo amor de Deus, o quanto que o Brasil inteiro dançou o Rebolation é sacanagem.
Rebolation que revelou Léo Santana para o Brasil.
Um expoente da música brasileira Léo Santana, tá? Merece muito respeito no Brasil.
E tem
foi ótimo, velho. Foi ótimo pegar e ver que essa música é de 2010 e ver que, mano, eu tô velho.
É, já passaram 10 anos.
O pior foi pensar que eu tinha 13 anos e quando eu dançava essa música.
Nossa, nem fala essa coisa porque eu vou começar a chorar daqui a pouco.
Isso foi pior.
Puta, é pior, exatamente. Puta, não, mas meu Deus, 10 anos. Já fazem 10 anos que o Rebolation lançou, cara. Eu lembro como se fosse semana passada, eu dançando na frente da televisão com o Neymar dançando o Rebolation, os caras dançando o Rebolation. Puta, 10 anos já.
É, todos os jogadores dançaram Rebolation.
E Rebolation... É uma tônica que a gente vai encontrar durante essas músicas de carnaval. Todas elas ficaram mais famosas ainda porque os jogadores de futebol dançaram comemorando as músicas. Isso é incrível.
Exatamente. É exatamente. E que tem Rebolation, que tem uma das melhores bandas, acho que nome de banda que eu já ouvi, que é Parangolé. Você imagina a criatividade da galera para criar esse nome. Eu acho muito, muito engraçado toda vez que eu vejo. Mas, enfim, vamos lá analisar a letra de Rebolation. O contexto dessa poesia se inicia com a introdução direta ao assunto, sem muita enrolação. Ele começa dizendo: Rebolation é bom, bom. Rebolation é bom, bom, bom. E repete isso por 7 vezes.
Ele contou, não acredito nisso.
Não, tá escrito aqui no negócio da cifra, da... Aí, depois dessa introdução, na qual ele já lança o veneno, dizendo que o Rebolation é bom, e você fica se perguntando, pô, o que seria esse Rebolation, né? E aí ele vai, bota a mão na cabeça que vai começar o Rebolation, chon, o Rebolation, chon. E nisso, a música torando ali no fundo, você, caraca, começou o Rebolation, não sei nem o que é o Rebolation, mas tô no Rebolation aqui.
Então, o Rebolation, ele tem um efeito de que é exatamente isso, como tu falou, ele começa já no Rebolation. Rebolation é bom, bom, Rebolation é bom, 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 já começa no ritmo. A questão é que quando você tá ouvindo, você tá no bloquinho, tá na puta que pariu, tu tá ouvindo, tu começa a remexer assim, ó. Rebolation é bom, bom. Começa a remexer de levinho aqui. Aí o cara vai aumentando. Rebolation é bom, bom, bom. Tu, caralho, meu Deus, meu Deus.
Começa com o pezinho.
Rebolation é bom pro caralho.
Fica só batendo o pezinho no chão, assim. Aí você olha pro lado, tem uma pessoa dançando. Você olha pro outro, você vê a pessoa dançando igual. Você fala, cara, eu preciso aprender isso, mano.
E o pior é que quando ele entra no refrão, ele já dá uma ordem pra você. Bota a mão na cabeça que vai começar. Então todo mundo já
tá conversando
aqui, moleque. Já bota a mão na cabeça aqui, meu irmão. Já tô no
Rebolation,
não sei o que é, eu já tô no Rebolation, filho.
É óbvio, você tá no feriado de 5 dias em que você só se fode, te pega chuva, pega sol. Cara, você não pensa mais. Se dá uma ordem, você vai dançar. É por isso que essas músicas dão certo, velho.
Exato.
Sabe, exato. E sabe o que essa ordem me lembrou agora que você tava falando? Ele fala, bota a mão na cabeça. Me lembrou muito, bota a mão na cabeça que eu vou te revistar. Policial disfarçado, bonita. Me lembrou muito. E o que no vídeo da Natasha Caldeirão aconteceu? Ela botou a mão na cabeça. Não tem essa. Pediu pra botar a mão na cabeça, você bota a mão na cabeça.
Exato. É de policial, é de ladrão, é do Léo Santana. Quando você recebe essa ordem, você bota a mão na cabeça, cara.
Exatamente.
É igual em tempos de pandemia, cara. Você olha pro lado, vem um termômetro na testa, você levanta as duas mãos, assim.
Exato. Quem sou eu pra dizer não?
Pelo amor de Deus.
E aí a música se desenvolve. Alô, minha galera, preste atenção. Tá chamando o pessoal. Rebolation é a nova sensação. Tá falando sobre o Rebolation. É a metalinguagem aqui, ó. Menino e menina, não fiquem de fora. Que vai começar o pancadão.
Inclusão social, chamou todo mundo.
Como um menino de 13 anos na época, me senti incluído.
Sim, ele tá falando com um público jovem. Ele não falou, senhor e senhora, não fiquem de fora. É menino e menina, não fiquem de fora. E aí desenrola aqui, o swing é bom, gostoso demais. Mulheres na frente, os homens atrás.
Aí ficou foda, velho.
Aí,
eu tinha 13 anos, aí mudou de legal, tá me chamando pra puta que pariu. Eu não acredito que eu tinha 13 anos, velho.
O cara fazendo propaganda de swing na cara dura, convidando homem e mulher pra fazer swing, moleque. Na cara dura, filho.
A Damares já diria, não confunda liberdade com libertinagem. E aí ele bota a mão na cabeça de novo, que vai começar o Rebolation Show, e fica nesse eterno ciclo que a música basicamente é isso, cara. Não tem mais nada.
Eu tava esperando chegar a hora, cara. Uma coisa que é lei é repetição. Tem que repetir, tem que fazer várias vezes, porque a galera não aprende a letra e nem vai decorar a letra. E, cara, é isso. A música pede 3 vezes, se eu não me engano.
Ah, deve repetir mais, porque o tanto que ficou na cabeça essa música, não tá escrito.
Então, cara, mas eu acho que a gente vai ver muito isso nessas músicas de carnaval. Elas ganham pelo ritmo que faz você dançar, tipo, hipnotiza, e pela repetição, mano. Pô, quantas linhas aqui é só o Rebolation, show, Rebolation? Quantas linhas é só isso, cara? E a galera dançava fervorosamente, mano. Era o bagulho do momento.
Sim.
A repetição é muito, é só Rebolation, show, e pra mim, o que A letra que eu mais gosto é porque a gente tem essa percepção de que essas músicas são só putaria, que tenta fazer essa libertinagem do cacete. Mas o Léo Santana, desde 2010, trazendo o consenso para a pauta das músicas. Porque ele diz aqui, o Rebolation é bom, bom, bom. Se você quiser, fica melhor. Então, ele tá pedindo o seu consenso, todo respeito. Você gostaria de fazer o Rebolation comigo? Se você quiser, fica melhor. Se você não quiser, é nós, mulheres na frente, homem atrás, Rebolation chama na cabeça.
Exatamente.
Léo Santana trazendo pautas importantíssimas desde 2010. Desde 2010.
Genial, visão de poeta. Visão de poeta.
Poeta, não tem como.
Não. O que é Carlos Drummond com a metalinguagem igual o Rebolation sendo citado na música sobre o Rebolation?
O foda é isso, né? Ele nossa, é muito pensador. É um cara muito genial. E ainda mais sendo um gênio das letras, um gênio. Ele é muito gostoso. Então, puta merda, o Léo Santana é o
papo de chiclete. Ele é.
A partir de agora, eu convoco a todos os nossos ouvintes. Escute esse episódio assistindo aos clipes. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão ver o Léo Santana se molhado de suor por 3 minutos e meio. Puta merda.
Se o podcast tivesse a parada de colocar um vídeo, alguma coisa assim, eu convocaria nós três dançarmos o Rebolation em conjunto.
Nossa.
Mas como não tem vídeo, é só voz, a gente não precisa passar essa vergonha, tá ligado?
É por isso que a gente vídeo, então. É por isso que a gente é podcaster e não youtuber.
Exato. Exato.
Beleza.
É porque eu não danço.
Foi uma bela leitura aí do Rebolation. Bora pra próxima música. Vamos falar de um hit do carnaval de 2014 que se chama Lepo Lepo, do Psíquico. Essa música também...
Não podemos dizer o mesmo sobre o nome do artista. Psirico é osso, velho.
Eu não sei o que significa.
Eu também não, mas Parangolé é muito melhor.
Parangolé é muito melhor.
Parangolé é melhor, Parangolé é melhor.
Tem uma história do Psirico, mano, que é a mais doideira. Segundo o próprio Psirico, o Kanye West chamou ele pra gravar uma música...
Kanye West.
Caralho, o rejeitou o Kanye West.
parece o Naldo falando que trombou com o Drake, que ele reconheceu. O Drake achou que era o Adriano Imperador, tá ligado? Achou que era qualquer cara, menos o Naldo.
Mas apesar do nome horrível, Psirico, ele tem uma letra muito boa, muito boa.
Exatamente, vamos entrar nela, ó. A música começa num sofrimento do eu lírico, né? O eu lírico começa com: ah, eu já não sei o que fazer. Puro, pé rapado e com salário atrasado. Então, a gente pode dizer que o eu lírico provavelmente é jogador do Corinthians ou do Botafogo. Porque tá com, tá com salário atrasado. Não dá pra dizer que é pé duro, pé rapado, né? Mas o salário atrasado dá pra dizer sim. Mas a gente já vê que a pessoa que escreveu estava em sofrimento, né?
Sim, com certeza. É complicado, cara. É muito complicado. Foi uma época estranha, porque é carnaval, você tá feliz e todos os problemas somem. E de repente você só escuta uma música que fala sobre isso, escancara os problemas da vida. Eu achei um tanto quanto complexo lidar com uma situação tão divergente assim.
Mas eu acho que foi exatamente isso que trouxe pro Lepo Lepo a fama que tem. E como você bem disse, Favó, as músicas do carnaval, elas tendem a fazer você esquecer dos seus problemas reais. Quando o Lepo Lepo vem com a mensagem tão forte de um eu lírico que sofre, que tem uma condição social que não é tão grande, que tem dificuldade de fazer certas coisas... Essa mensagem atinge muitas pessoas, muitas camadas sociais, muitas. Então, é uma mensagem que vem para poder abraçar o povo brasileiro.
Com certeza, com certeza.
E aí ele aprofunda nesse sofrimento que a gente vê que o eu lírico tá fudido mesmo. Ah, eu já não tenho mais para onde correr. Já fui despejado, o banco levou o meu carro. Então a gente tem uma crítica aos grandes bancos aqui também, né?
Comunista? Psirico comunista? É isso?
Comunista. Crítica ao capitalismo selvagem.
Caraca, bicho.
Profundo. Tô surpreso.
Só que aí ele muda de estado. Porque tem uma coisa que pode removê-lo dessa fossa na qual ele se encontra. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Então, ele toma a iniciativa de conversar com a pessoa com a qual estava interessado, só que ao mesmo tempo, ao dar um passo de fé, ele se pergunta, será que ela vai me querer? Ele não está totalmente seguro. Afinal, ele está na fossa.
O que eu gosto aqui é que o Psirico, ele eleva a discussão do amor a um patamar que a gente não está vendo antes em outras mensagens. Porque ele se propaga alguém com uma condição financeira instável, alguém que não tem muita condição. Ele questiona se o amor, se o romance que ele está vivendo com a sua preterida é realmente algo verdadeiro, ou se no momento que ele falar pra ela, não, eu sou pobre mesmo, ela vai largar ele. Essa dúvida, exato, essa dúvida fica em todo brasileiro quando coloca o travesseiro pra dormir, tá? Todo brasileiro tem essa dúvida.
E aí ele aprofunda mais uma vez nisso. Agora eu vou saber a verdade. Se é dinheiro, ou é amor, ou cumplicidade. Eu só não entendo nesse verso por que ele coloca a cumplicidade como uma outra condição. Porque ele fala se é dinheiro, ou é amor, ou cumplicidade. Porque pra mim a cumplicidade já está dentro do amor, vocês não acham?
Cara, eu vou levantar um ponto aqui, porque considerando que a gente ainda vai falar do refrão, ele vem e fala, agora eu vou saber a verdade. Se é o meu dinheiro, se é o amor, ou se tá na friendzone.
Belíssimo.
Pode ser. Belíssimo. E fez sentido.
Belíssimo ponto, por favor.
Simplicidade aqui é a friendzone. É
faz
foda,
sentido pra caralho.
É foda.
Porque,
tá chegando, né, no carnaval, cara. Quer, né, ouvir a friendzone ali. E, cara, ou, de repente...
Ou um relacionamento mais aberto. Só uma ficada, assim.
Também. É. Carnaval?
Vale para de carnaval, ficam no carnaval.
Isso. A gente tá falando de 2014, ano de Copa no Brasil.
Tá maluco.
Talvez a pessoa não queira o compromisso. O Brasil não tomou o 7-1 ainda. O sonho do Ex tá cada vez mais palpável.
Sim, exatamente.
Muito bem.
E aí, a gente vem o refrão que fica na cabeça de todo mundo. Eu não tenho carro, eu não tenho teto. E se ficar comigo, é porque gosta do meu ha, 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 o lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, 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 o lepo, lepo. O que vocês entendem por ser o lepo, lepo? Acho que é o que todo mundo entende mesmo, né?
Eu acho que ele faz pudim. Eu acho que ele sabe cozinhar um risoto ali, maneiro, tá ligado? Pô, meu irmão, é óbvio que o cara deve ser uma máquina do sexo. E se ela ficar com ele, é porque ela gostou do clima, da química e tudo mais. Mas o detalhe mais interessante pra mim é que ele fala, eu não tenho carro e eu também não tenho teto. Aonde que você vai transar, meu querido? Se você não tem nada disso.
Você tá no carnaval, no banheiro químico.
Caralho, aí é foda. Caraca, aí é foda.
Não façam isso. Aí o lepo-lepo tem que ser bom mesmo, hein?
Mas tem que ser o lepo-lepo, né, moleque?
Tem que ser o lepo-lepo da... Nossa senhora. E o Favão tá quase vomitando.
Cara, a aflição é pior do que das histórias do de hospital, velho. Nossa.
Mas a aflição de... Só nojo, num cenário, mano. Aqui, num cenário aqui. Tá no bloquinho de carnaval. Lepo-lepo torando. Tá trocando ideia com a mina. Ela fala assim, pô, vamos ali no banheiro químico, eu e tu. Pô, tu vai?
Não vou.
Pô. Mas é porque eu acho que nessa música, o convite vem do eu lírico, né?
Convite vem do lírico.
Porque é verdade. Ele já se coloca na ele já manda real. Eu não tenho carro, eu não tenho teto. Então... Eu sou um mendigo.
Se rolar entre nós, é banheiro químico. Não tem outra opção.
Ou na rua mesmo, mano. Porque o cara que não tem carro, que não tem teto, que o banco tomou o carro, que tá todo fodido, ele fazer o negócio ali na rua ou não, pra ele tá tudo certo, cara.
Né?
Ele não tem mais o que perder. Pisou na bosta, pros dedos.
Eu que... eu queria destacar a autoconfiança do Eu Lírico. Ele é um cara que se vulnerabiliza no início. Ele tá no carnaval, onde você não consegue conversar sobre você e, né, aquela coisa, ah, vamos trocar uma ideia antes, tipo, quase impossível, porque o Lepo Lepo tá atorando lá atrás. Mas ele fala que ainda vai dizer todos esses problemas pra ela, pro amor do Eu Lírico. Então, é muita. Eu, por exemplo, cara, eu não ia ter essa autoconfiança, assim, de me vulnerabilizar, assim. Sabe? Eu acho ele muito corajoso, é exemplar.
Ele é, e é a coragem típica do carnaval, né?
Então, mas eu acho que esse é o ponto que antes ele questionou. Se é dinheiro, ou é amor, ou é cumplicidade. Eu estou imaginando que ele já deve estar trocando uma ideia com essa menina há um tempo, sei lá, já ficou, não ficou. Aí carnaval veio, eles iam pro mesmo bloco, e aí, vamos supor, sei lá, foi pra uma mesma festa. 3 dias de festa. No primeiro dia eles casaram, aí no segundo pra frente, eles já começaram a se envolver mais, criar mais uma intimidade, alguma coisa ali, umas piadinhas internas, sabe? Ficou mais confortável um com o outro.
Sim.
Aí ele quis tornar um pouco mais sério, dar uma ficada mais séria com a menina. Só que ele pôs as cartas na mesa. Ele falou assim, olha, não tem carro, não tem teto, o banco levou tudo de mim.
Mas é o lepo-lepo.
Mas... se ficar comigo, é que o lepo-lepo, a agulha aqui,
é diferente. É diferenciada. Então, acho que para dar uma resumida, esse é o tema aqui da música, né? É uma pessoa que está fodida de grana, que o banco tomou o carro, não tem teto, mas se garante no lepo-lepo e mostra a autoconfiança típica do carnaval. É isso? Passamos a régua?
Eu gostaria de mais uma vez enfatizar a repetição da música e a coreografia, que são coisas indispensáveis nas músicas de carnaval.
O mais impressionante, reiterando o ponto do favor, é o seguinte: se você aprende a cantar o refrão, você sabe cantar a música inteira, porque é o refrão 7, 8 vezes, tá ligado?
Exatamente.
É isso então, bora pra próxima. Avançamos 2 anos na nossa história das músicas de carnaval e agora vamos falar sobre uma letra maravilhosa que estourou no carnaval de 2016, a música Aquele 1% de Marcos Zibellucci com Wesley Safadão. Que música incrível!
Eu já vou logo começar dando 2 pés na porta aqui no peito e falar que no meu 3º ano de ensino médio, essa era a minha música. Era 1% vagabundo. Essa era a minha música. Tá? Então eu tenho um carinho muito especial. E eu vou defender com unhas e dentes Wesley Safadão nessa música. Só nessa música. Porque do resto eu não defendo o Safadão, não.
Beleza, então. Vamos falar aí da música. Novamente, agora estamos em uma outra abordagem. A gente já não está mais num Eu Lírico tão fudido, porque a música já começa com Eu Lírico apaixonado e um cavalheiro. Ele fala, eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. Então, além de ter uma casa, ele tem uma porta e tem uma mesa de jantar. Ele já puxa a cadeira do jantar.
Se ele tivesse uma casa e não tivesse uma porta, caralho...
Não, o que eu entendo, na real, desse verso é eu abro a porta do carro e puxo a cadeira pro jantar, entendeu?
Não, pra mim é eu abro a porta. Ele fala, eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. Ele abre a porta, já abriu a porta da sala. E é sem, poucas ideias. O jantar tá pronto.
Sabe o que eu pensei? Não é a porta do carro?
É a porta do carro, é o que eu tô falando.
É a porta do carro, pô. Chegou no restaurante,
abriu a porta. Ele é cavalheiro, entendeu? Sim, então ele abre sempre a porta do carro e sempre puxa a cadeira do jantar.
Sim, pode ser, pode ser.
A maga sentar antes, entendeu?
Pode ser.
Eu acho que é isso, pô.
É que você pode fazer essa análise na forma que ele seja em casa também, mas vamos analisar então como se fosse no restaurante, pode ser. A luz de velas para ela se apaixonar. Então, ó, a gente vê que ele tá utilizando de outros artifícios para fazer a sua amada se apaixonar. Ele não tá garantindo tudo no lepo-lepo. Talvez o lepo-lepo dele não seja tão bom que nem o lepo-lepo do Psirico.
Talvez, ele usa de outros artifícios, mas é muito curioso por ser uma música de carnaval e retratar um cenário tão diferente.
Você era mais apaixonado, né?
Eu era apaixonado, mais íntimo, mais sim, calmo.
Sim, no feriado tão carnal que é o carnaval.
Exato. Ainda mais porque depois ele continua dizendo: eu mando flores, chocolates e cartão. E o problema dele sempre foi ter grande coração. Então, ele contextualiza nos três primeiros versos que ele é um cavalheiro, que ele abre a porta, faz o jantar ali à luz de velas, manda flores, chocolates e cartão. Só que ele termina falando que o problema dele sempre foi ter grande coração. Então, a gente pode ver que talvez ele não esteja satisfeito com o jeito que ele tratou a sua amada no começo. Talvez ele seja um pouco arrependido.
Eu acho que o que isso indica pra gente é que o eu lírico, ele é um cara que se apaixona muito fácil. Eu acho que ele é um cara que anda no metrô e sai do metrô com 15 novos crushes, sabe?
Pra é mim, o Ted Mosby.
É um Ted Mosby da vida, se apaixona a cada esquina. Pra mim, o eu lírico tá construindo essa imagem, sabe? De romântico, apaixonado. Enfim, vamos continuar lendo a letra.
A letra continua falando que ele liga no outro dia no estilo Dom Juan. E aí o Dom Juan, a gente não está se referindo ao melhor funkeiro da atualidade no Brasil. Porque o Dom Juan não, jamais ligaria no outro dia, né?
Sim, eu não sei, não tenho ideia de quem ele está se referindo com o Dom Juan.
Então, a figura do Dom Juan, ela é muito dissipada durante todo esse tempo de eu lírico e literatura. O Dom Juan é um cara que é extremamente galanteador, ele é charmoso.
É um gentleman.
É um gentleman, mas só que é um gentleman mais cafajeste, sabe? Que sai mandando mensagem pra todo mundo. Exatamente como o nosso eu lírico.
Olha só.
Exatamente como o nosso eu lírico. O nosso eu lírico, por enquanto, está
se tornando, você, Dedé,
construindo uma imagem de Dom Juan, de apaixonado, mas que...
Mas assumindo um pequeno defeito de...
Exatamente,
assim, fidelidade. Exatamente.
É, ele continua nesse verso explanando que ele continua tendo ações de cavalheiro e tal, mas no último verso anterior a esse, ele colocou um problema. Então essa semente já foi plantada na música.
Exatamente, o que vai se confirmar nessa continuação, né?
É, e aí a música continua com o que ele fala na ligação do dia seguinte. Dormiu bem, meu amor? É domingo de manhã.
Vamos. Que só denota pra mim que ele é um cara muito chato, velho. Você saiu com a mina no sábado de noite, você tá ligando pra ela 9:30 da manhã num domingo? Porra, meu querido, tá brincando, né?
Mano, a mina podia estar lá assistindo a Fórmula 1, fortaço, assim, esporte espetacular, e o cara ligou, mas não sei como é que foi, talvez. Talvez ela estivesse esperando essa ligação também. A gente não pode retirar essa hipótese.
Também.
Porque pra quem conhece um cara que é tão cavalheiro na noite anterior, você fica com uma expectativa do cara não ser um cafajeste.
Exato.
E aí ele manda a proposta. Vamos pegar uma praia. Deu saudade do seu beijo. O que é um pouco, talvez, contraditório, assim, porque eu nunca escutei alguém chamando alguém pra ir pra praia pra beijar.
Acho que o que isso denota pra mim é que já eliminamos a possibilidade do nosso eu lírico estar na friend zone. Porque ele já beijou a menina.
Sim. Uhum.
Já está garantido isso. Então, nós temos aqui postos para nós, no fim dessas duas estrofes, dois caminhos onde esse um lírico pode seguir. Ou ele é um extremo Dom Juan cafajeste, ou ele é um cara extremamente apaixonado, um chiclete do cacete, sabe? Porque está ligando domingo de manhã. Então, a bifurcação de caminhos aqui tá complicada.
Eu não sei. Eu tô vendo um eu lírico em que é galanteador, romântico e conquistador. Porém, esse verso próximo aqui entrega todo o problema, entendeu?
Vai ser revelador.
O verso vem e diz: trato todas iguais, esse é o meu defeito. Então ele tá assumindo que ele ligou pra várias pessoas no domingo de manhã. A primeira que aceitou a praia, ele parou de ligar, entendeu? Safado.
Exatamente. Esse é o plot twist da música. Após ele soltar aquela dica, E depois de falar, vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo, ele fala, trato todas iguais, esse é o meu defeito. Então, cara, aí a gente desconstrói.
A música é boa porque ele simplesmente assume, desapega e solta o gritão. Esse é o meu defeito.
Exatamente, exatamente.
De repente virou música 100% de carnaval.
E aí que começa. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. O que tem uma musicidade incrível, né? Porque é um negócio que pega, ainda mais na voz do Safadão.
Sim. Nossa, sim, cara.
Então, ele assume para o Brasil inteiro que ele é um cafajeste de primeira qualidade, que namora todo mundo, que, por incrível que pareça, ainda é 99% anjo e perfeito, mas somente 1% vagabundo. E elas gostam, tá?
Aí, de novo, uma puta de uma autoconfiança do eu lírico. Eu tô impressionado incrível. Com esses caras, velho.
Então, sabe o que eu me pergunto? Se elas gostam, por ele continuar sendo um cavalheiro com elas... Porque, não, pra mim, não fica claro se elas sabem desse envolvimento dele com outras mulheres.
É verdade.
Porque ele fala que tá namorando todo mundo, 99% anjo, perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. E pelo que eu entendo, aquele 1% está relacionado à característica dele de fazer isso com todas. Mas, provavelmente, o 99% anjo consegue esconder esse 1% de vagabundo enquanto ele está com suas... parceiras, você não acha?
Que eu acho um problema gravíssimo de caráter.
Nossa, sim, sim. Denota mau-caratismo.
Mau-caratismo
tremendo. Eu acho que as parceiras com as quais o eu lírico se relaciona não tem a mínima noção de que o eu lírico é isso. Não, eu acho que elas não sabem. Eu acho que ele consegue fazer um papel de cavalheiro, de romântico, a ponto delas nem cogitarem ele está dando ideia em outras meninas, sabe? Acho que esse é o ponto. Ele é cafajeste nesse nível. Ele te galanteia, ele faz você se apaixonar, ele leva flores, ele liga domingo de manhã, ele faz isso. Mas por trás dessa cortina está um tremendo de um cafajeste, porra.
Desceu a cortina de ferro nas meninas, mais ferrenha que a cortina de ferro. E é por isso que pega, eu acho, no carnaval, né? Porque a gente tá falando do momento em que ninguém é de ninguém.
Uhum.
O jogo é mais do que limpo dentro do carnaval, pô. Tem que, o jogo é pra ser jogado principalmente no carnaval. Então, e eu acho que essa tática de você ser romântico e, sabe, você ser fofo e tudo mais, é uma tática que é muito utilizada, muito utilizada. Você, no primeiro momento, transparecer ser um cara romântico, galanteador, que se importa, sabe? Todos esses trejeitos.
Elementos.
Sim, sim, perfeito. Só que no fundo, você só quer dar uns pega, tá ligado? E é o famoso pente rala. Deu pente, vazou pra outra. Que é, quer queira, quer não, o espírito pro suco do carnaval.
É, mas eu não consigo ainda ser tão... criticar tanto o eu lírico nessa canção, porque em nenhum momento ele trata mal as pessoas com as quais ele se relaciona.
Sim, sim, sim.
Pelo menos durante a música a gente não enxerga isso acontecendo.
É, eu não acho que ele as trata mal. Não acho que ele as trata mal. Eu só acho que ele não, não as trata com 100% de verdade.
Não, até porque 100% nunca vai dar, porque o nome da canção é aquele 1%.
Sim. Sim.
Exato.
Então acho que foi uma ótima análise, vai.
Foi, é realmente uma música aí que não dá detalhes do relacionamento deles e não permite que a gente tire conclusões em cima da letra. Ela é um pouco mais obscura, nebulosa, digamos assim.
Eu acho que ela deixa a sua interpretação.
Eu acho que
dependendo do ponto onde você está na vida, você interpretaria essa música de diferentes maneiras. Se você é o cara que é 1% vagabundo, você vai ouvir ela de uma maneira. Se você é o cara que é 100% vagabundo, você vai ouvir ela de outra maneira. Se você é a menina que está sendo enganada pelo cara, você vai ouvir de outra maneira. Então, a construção do eu lírico foi muito bem feita.
Ou você pode ser a menina que está enganando também.
Também, também. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
É muito interessante essa abordagem, porque você, por exemplo, eu posso ser uma pessoa 99% vagabundo, escutar essa música e achar que eu sou muito menos vagabundo do que eu realmente sou. Ou sou uma pessoa 100% anjo perfeito e achando que eu devia ser um pouquinho mais vagabundo.
Sim,
então, é complicado, ele faz as pessoas mexerem na percepção delas mesmas, sabe?
Eu acho incrível essa análise.
Eu acho que toda música de carnaval, no fundo, traz uma autorreflexão sobre si próprio, sobre o papel que nós temos dentro da sociedade, dentro da nossa cultura. Eu acho que é isso que as músicas de carnaval, na sua essência, trazem.
O nome disso chama ressaca. Ressaca moral.
Mas sabe o que me veio aqui enquanto vocês estavam falando? Eu imaginei esse podcast sendo base para fazer questões de vestibular, questão do Enem, de análise dessas músicas. O que o lírico quis dizer aqui? Eu imaginei professores de cursinho recomendando o Salve para escutar a análise que a gente faz dessa literatura musicista. Imagina isso acontecendo.
Isso chama visão de negócio, Waze.
É, por isso que existe a visão do Waze. Bom, vamos partir para a próxima, vai.
Bora.
A próxima música, ela já é mais recente, ela passa um ano após aquele 1%, 2017, é a música Deu Onda. Quem não se lembra desta música tocando num calor desgraçado, que eu lembro que no verão de 2017 fez um calor desgraçado e essa música pegou demais.
Eu acho que, mano, essa música... De todas que nós já falamos até agora, essa pra mim foi a que mais tocou. Na minha vida foi a que mais tocou. Porque eu ouvi muito essa música. E não era porque eu queria ouvir, tá ligado? É porque ela tava na rádio, é porque ela tava na caixinha da JBL dos caras, é porque ela tava tocando no bloquinho, é porque ela tava tocando na festa. Ela tava em todo lugar, mano.
Tenho muitas memórias dessa música também.
Muitas memórias.
Cara, essa é uma música muito interessante. A gente já tá falando aqui de um funk mais, né? Eu acho que é o primeiro
Exatamente.
Funk aí. O resto a gente tá falando de axé, sertanejo, com características de letra mesmo, de assuntos completamente diferentes. Esse funkão, ele vem com a coisa do funk mesmo. Não é que é ruim, não é que é bom. Não é isso que a gente tá dizendo aqui. Mas ela vem com uma pegada já falando de drogas, falando de... mesmo, sexo, né? É explícito. Então tem a versão de rádio que ela é mais tranquilinha, tem a versão explícita, que é essa que tocava na festa de verdade.
Exatamente.
Fala de coisa
analisar
completamente diferente.
A versão explícita, que foi onde nasceu ela.
Exato, exato.
A versão explícita, vamos mudar de eu lírico ou vamos continuar com eu lírico? Porque eu não sei se pra essa canção aqui a gente ainda pode chamar de eu lírico. Sabe o que eu lembrei agora?
É.
Aí, se não sei o que, se fosse putaria geral, compartilhava.
Favor, me
Pato
Biril
nessas filhas da puta.
Já vi esse vídeo, por favor?
Acho que não, velho.
Mano, os caras assim estão numa roda. Esse vídeo é muito bom. Os caras estão numa roda, aí os caras vão começar a cantar uma parada, né? Aí os caras falam assim: não, pô, geral, compartilha aí no Facebook, por favor, pra ajudar nós. Aí o mano que tá do lado dele falou assim: pô. Geral compartilhando aí o bagulho no Facebook. O foda é que, como não é putaria, ninguém vai compartilhar. Se fosse putaria, estaria geral compartilhando. Solta aí, menor, dá a visão. Meto o piru nessas filhas da puta.
Caralho.
Esse vídeo me pega toda vez, cara.
Mas foda-se, vamos.
Porra, velho.
Vamos continuar no eu lírico aqui. O eu lírico dessa canção começa falando: eu preciso te ter. Aí a gente já tem uma abordagem bem problemática.
muito problemática.
A primeira constatação: o eu lírico é uma pessoa apaixonada. Ponto.
E tóxica.
Tóxica. Exato, esse é o ponto. Ele precisa da pessoa. Já não tem mais a autoconfiança que a gente tava falando nas outras músicas.
Exato. Bom ponto, por favor. Bom ponto.
E ele transfere isso à pessoa amada, o que é muito problemático.
Sim.
Exatamente. Não é eu preciso te ver, é eu preciso te ter.
Como possessão, como se fosse algo, um objeto para ter.
É, como se fosse posse. Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão.
Ok.
Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha, que a sua presença me deu onda. Ó, eu vou fazer meu ponto aqui. Eu gosto dessa relação que ele fala da onda com a maconha, eu acho inteligente.
Sim, o que me chama atenção nessa estrofe especificamente é o fato de que todos nós concordamos que aparentemente o nosso eu lírico está dentro de uma relação tóxica e ele é a pessoa tóxica, só que essa relação tirou dele o vício que ele tinha em bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. O amor que ele sente, é tão forte que ele não precisa mais utilizar essas coisas. Eu, apesar de achar que o lírico ainda é tóxico, eu gosto da relação que o lírico tem de poder sair de um vício, de um estado depressivo, eu até diria, por conta de um amor.
Exatamente, é como... Exatamente, quando a gente não tem capacidade para fazer as coisas e mudar a nossa vida por nós mesmos, mas a gente faz pelas pessoas que a gente ama, entendeu?
Exatamente.
Isso que a gente enxerga aqui. A gente tira a nossa motivação pro bem-estar das pessoas que a gente ama. E isso é bonito sobre o que o eu lírico tá dizendo, tá discursando. Mas realmente a gente tem o ponto que ele ainda precisa trabalhar, porque não é uma transferência. Ele não pode fazer com que o amor pela outra pessoa vire a nova droga dele, entendeu?
Sim, exatamente.
Exato. Ele exatamente. Não pode jogar esse peso na outra pessoa.
Exato. Essa responsabilidade do bem-estar dele ser da outra pessoa. Não. Isso é tóxico. Ponto.
Exato. E aí, após dizer que a presença dela deu onda, ele começa a descrever os motivos pelo qual a presença dela dá onda nele. Ele fala: o seu sorriso me dá onda, você sentando, mozão, me deu onda. A gente vê que o eu lírico, ele já é bem direto. Ele começa um pouco no sorriso, só que ele não é um cara, digamos assim, romântico, que nem era a pessoa do aquele 1%, ele já é mais direto, ele já fala de fuder, que é sentar, né, sentando, que já é um pouco mais parecido com o lepo-lepo, só que uma expressão menos...
Então, o que o lepo-lepo faz com maestria é trazer esse assunto explícito de uma maneira muito bem coberta, com um eufemismo, trazendo para si não o ato explícito, como eu disse, mas sim uma onomatopeia, uma expressão que significa isso. O lepo-lepo é uma construção magistral feita pelo Psiri.
Perfeito essa leitura, Dedé, perfeito.
E aí o Deu Onda continua: que vontade de fuder, garota. Você vê que não é... No, o lepo-lepo realmente é uma linguagem bem mais agradável e menos feia, né? O lepo-lepo você conseguiria escutar, assim, numa roda de família, num churrasco de família, o lepo-lepo. Porque as pessoas nem iam se perguntar tanto o lepo-lepo. Mas agora, que vontade de fuder, garota, eu gosto de você. Fazer o quê? Meu pau te ama? Já é um pouco mais...
Cara, isso é... Eu particularmente escuto essa música, a gente faz as nossas leituras, mas eu vejo esse verso com um desgosto, assim, pesado, sabe? Real. Eu gosto de você fazer o quê? Mano, que fazer o que o caralho, tá ligado? É o seu sentimento, você tem que saber lidar com ele, você não tem que descarregar isso na outra pessoa, entendeu?
Eu concordo, por favor, com certeza.
Tipo assim, eu gosto de você fazer o quê? Eu vou transar com você? Não, cara, calma, tá ligado?
Não, então, eu acho que é exatamente esse ponto. A minha maior birra com o Me Deu Onda, porque a construção até agora, eu tava achando que era um cara que, apesar de ter os seus vícios e ser tóxico, gostava da pessoa por quem ela era. Por exemplo, o seu sorriso. Só que a partir de um ponto que ele já...
Você sentando,
que é uma delícia. Só que a partir do momento que ele já fala assim, porra, eu preciso de fuder, garota, fazer o quê? O meu pau te ama? Ele já tira completamente...
Objetificação.
Exato, ele tira totalmente da equação os sentimentos da menina e o que ela sente por ele pra passar pra alguma coisa muito carnal. Ele só quer você ali pra se utilizar e fazer o quê? O pau dele gosta de você, tá ligado? Então, sabe? É uma construção que me deixa muito... Por mais que eu esteja torcendo pro Eulírico sair dos seus vícios de drogas e álcool, o Eulírico bate muito na tecla num relacionamento tóxico, numa objetificação muito grande que tira de mim a vontade de ouvir essa música sóbrio. Porque no momento que eu ouço essa música bebaço, história, né, porra? Eu não tô com meus sentidos apurados pra poder...
É ondinha e palminha.
Aqui,
não,
aqui, ó, pá.
Ondinha e palminha.
Pô.
Entendeu? Só.
Me deu onda, pô.
Mas marcou demais.
Marcou demais, chegou... não dá pra negar. Foi um sucesso estrondoso.
Eu acho que chegou a hora da gente analisar a última música. E o último sucesso que nós iremos comentar aqui no podcast é o sucesso do ano em que estamos, em um momento em que a vida real, a vida sem pandemia ainda acontecia. Tenho grandes memórias desta música no carnaval em São Paulo, e é a canção de Pablo Vittar, denominada Amor de Quê.
Eu quero citar aqui, nós, durante nossa leitura, nós tivemos duas músicas de axé, uma de sertanejo e uma de funk, e todos homens. É a primeira mulher que entra no nosso top 5 e com um hit muito bom, que é a... Falamos o nome da música já? Vou falar, tudo faz. Amor de Quê? Incrível essa música. Construção do Eulírico da Pablo, perfeita. Eu bato palmas e eu fico feliz que a gente vai analisar essa música agora.
Sim, eu gostaria de fazer um comentário à parte da letra e da música especificamente, que é a representatividade da Pablo. Uhum. Também não sou uma pessoa especialista e que sabe falar sobre isso e tem uma conversa bastante, digamos assim, com experiência sobre isso, mas em termos de indústria da música, que é uma coisa que eu gosto muito, pessoas como a Anitta e a Pablo fazem, são pessoas que, cara, constroem a sua carreira em cima da representatividade, em cima de ter o direito de fazer o que elas fazem, e tanto de pessoas que se sentem representadas, assim, a Pablo, apesar de não gostar da música, apesar de não gostar de, enfim, gosto de outras coisas em termos disso, mas o que ela faz é extraordinário, e é por isso que ela é o que ela é, entendeu? O ícone moderno, acho que eu fiz o meu ponto, tá ligado?
Concordo pra letra. Com você, favor. Concordo com você, mas eu só não concordo no ponto de não gostar. Eu gosto, eu acho legal pra caralho.
É isso aí. Não, aí é individual, cada um gosta do que quiser.
É gosto subjetivo.
Essa música é genial. Vamos analisar aqui o caminho do Eulírico. O Eulírico aqui, ela começa dizendo: o que os olhos não veem, o coração não sente.
Então, sabedoria popular.
É sabedoria popular, é um ditado popular lendário e não tem o que dizer. Você já está contextualizando que o Eulírico é uma pessoa que sabe valorizar as coisas da cultura, exatamente.
Eu acho que muito mais o momento que o Eulírico está vivendo. Ela vive no presente, no agora.
Mas eu acho que essa primeiro verso, ele já é muito revelador sobre a canção. Eu acho que talvez poderia ser o subtítulo até da canção. O que, amor de quê? O que os olhos não veem, o coração não sente. Poderia estar numa forma de um poema na Unicamp, inclusive. E aí o desenrolar dessa história segue com: eu tenho um jeito de amar bem diferente. Então, diferentemente de aquele 1% em que o jeito de amar fica escondido, no segundo verso dessa canção, Pablo já coloca que o jeito de amar dela é bem diferente.
Gosto da construção. Gosto dessa construção. Continua.
Ela segue: o que você não vê é que as outras mentem.
Perfeito.
Está colocando que as outras mentem, talvez mentem, assim como o lírico de aquele 1% faz.
Sim.
E ela está sendo verdadeira já no verso 2.
Sim. A gente aqui está falando de uma pessoa que é o 99% anjo perfeito, é isso? Concordamos?
Ah, é o lírico da música da Pablo?
Sim.
Pode ser.
Tem um jeito de amar diferente, e o que você não vê é que as outras pessoas mentem. Eu tô dizendo a verdade, entendeu?
Sim.
É, tá falando eu tô de um dizendo livro. A verdade na tua frente, exatamente.
Exatamente.
Gosto dessa primeira construção aqui. Boa primeira estrofe. E aí ela segue: veja bem, não é maldade. É que tem tanto homem bonito na cidade, ela está sendo nada mais, nada menos do que verdadeira. Ela está dizendo que não faz por maldade, é que tem muita, muita oportunidade aí no mercado e no momento não quero me prender a isso.
Tá cheio de contatinho, tá? Foi num bloco recheado de contatinho, tá? E eu vou dizer aqui pra todo mundo, tá mais do que certa em ter vários contatinhos, tá? Tá mais do que certa. Continua, eu lírico.
O eu lírico segue: e eu tô na flor da idade. Quer dizer, não vai ser agora que eu vou segurar o meu ímpeto. Melhor se arrepender do que passar vontade.
Isso é uma sabedoria incrível, cara. Ela trouxe dois versos de sabedoria profunda. A gente tá falando de filosofia aqui. Incrível. Que o primeiro é: o que os olhos não veem, o coração não sente. O segundo: melhor se arrepender do que passar vontade. O maior arrependimento das pessoas é daquilo que elas não fizeram.
Exato.
Por favor, você foi brilhante no seu apontamento agora. Eu acho que esse conhecimento que a Pablo passa de que é melhor se arrepender do que passar vontade, eu acho que ele é o lema do carnaval. É melhor você se arrepender do que passar uma vontade. Então, até agora, Pablo vem acertando em todos os pontos para fazer um hit de carnaval. Todos os pontos.
E com ótimas rimas.
Sim, sim.
Ótimas rimas, essa é a letra mais... É a letra mais
trabalhada.
Construída em termos de rima aqui, né? A gente vê cada estrofe com um final específico e não se repete.
Exato. E aí que a gente vai no refrão que pegou todo mundo. Eu espero que você entenda. Então, ela tá sendo, desde o começo, muito sincera. Muito sincera. E no refrão ela fala: eu espero que você entenda que o meu amor é amor de Kenga. Inclusive, eu acho muito legal esse verso, porque ela brinca com si mesma. Ela se chama de Kenga. E tá tudo bem, porque é ela mesma que está se dando essa denominação. E é o jeito dela de se relacionar no momento. É o que ela tem a oferecer. E ela foi sincera desde o começo, que o que ela tem pra oferecer é um amor de Kenga.
Sim, sim. Eu, o que... até agora, pra mim... essa é a melhor eu lírica de todas as músicas que nós analisamos. É alguém que tem a noção dos seus sentimentos, é alguém que tem a noção do momento que vive, e é alguém que não vai mentir pra você. Ela tá falando a verdade desde o princípio.
É a pessoa mais bem resolvida.
Sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida.
Com certeza, com certeza. E os últimos versos aqui da música falam... ela fala de novo: eu não quero que você se prenda no meu amor... amor de Kenga. Então, ela tá liberando ele também. É carnaval. A gente vai ficar e não quero que você se prenda, que você ache que isso aqui é algo a mais. Ela já foi sincera desde o começo e a pessoa que vai se relacionar com ela vai ter que aceitar se essas condições fazem sentido ou não e seguir o jogo.
Sim, exatamente.
E cara, convenhamos, nada melhor que um carnaval com você mesmo bem resolvido, cara.
Pô, é outra história. Exato. Pô, é outra história.
Você vai fazer o que você tá com vontade de fazer, você não vai sofrer pressão de ninguém. E é isso aí, você leva o teu carnaval do jeito que você tá com vontade de levar, vai embora na hora que quer, chega na hora que quer.
E eu, cara, eu acho que
nada melhor que o carnaval assim.
O que eu mais gosto nessa música da Pabllo é exatamente essa. Ela quer se divertir, ela quer tocar o pau, quer beber com as amigas e quer pegar uns caras, quer fazer isso. E ela tá falando assim, olha, quer saber? Eu vou me divertir à beça, vou arrebentar a boca do balão nesse bloquinho, tá certo? E eu não quero ficar com ninguém por exatamente isso, cara. Eu estou na flor da minha idade, tem muito contatinho, e eu não vou me prender a você. Só que saiba. E aí que entra a parte pra mim, que é a mais genial da construção da Pabllo, que é depois do refrão, ela ainda emenda um eu sento, tu sente. Eu sento, tu sente. Eu sento, você sente. Então, ela sabe o poder que ela tem, tá? Ela sabe que ela senta bem. Ela sabe que ela é memorável.
Ela sabe que o lepo-lepo dela é bom.
Pra caralho! E ela sabe que você vai sentir. Mas você, meu querido, saiba que o meu amor é amor de Kenga. Pra mim, a construção do eu lírico é perfeita. Não existe nenhum defeito nessa construção pra mim. Nenhum.
Não, não.
Ela é a música perfeita, ideal pra fechar. A gente mostrou aí uma evolução de 10 anos de carnaval e podemos dizer que a gente tá num ponto muito bom.
Eu ainda citaria que se Mário Sérgio Cortella fosse resumir as 5 questões que a gente passou aqui, ele diria... podemos dizer que o Rebolation, ele fala de uma musicidade que fica na cabeça por conta da repetição. E o Lepo Lepo fala muito do brasileiro que precisa de uma educação financeira melhor e que acaba colocando todas as suas expectativas nas relações carnais, que inclusive carnal é um cara que é um pensador, um amigo meu. E falamos de aquele 1% que mostra o eu lírico como sendo uma pessoa que é muito galanteador, cita até um pouco do Don Juan, um cara muito famoso no século 16, não sei, 17, posso estar um pouco equivocado, e fala do lado do ser humano como não sendo totalmente verdadeiro com o seu parceiro, algo que em Amor de Quê, a música que fecha essa nossa análise, se torna uma coisa muito mais bem explicada e já sincera desde o começo. Por isso, valorizo em meus cursos que todos escutem Pabllo Vittar e suas músicas para poder refletir.
Seu Mário Sérgio, vou pedir a licença para o senhor.
Diga.
E eu vou emendar um pensamento filosófico que, enquanto o senhor estava comentando, veio à minha cabeça.
Gosto muito.
Eu acho que se Zygmunt Bauman ouvisse Pabllo Vittar e Amor de Kenga, ele bateria palma. Porque Sociedade Líquida e Amor de Kenga andam de mãos dadas. Mãos dadas. Zygmunt Bauman adoraria Pabllo Vittar.
Perfeito o seu comentário. Bauman, inclusive, que foi um amigo meu, conheci no Maracanã em 2017, vendo Botafogo e Bangu.
Botafogo morreu, foda.
Botafogo perdeu.
Novidade.
Genial, genial, genial. Essa música, ela é realmente extraordinária, com uma leitura de uma década de carnaval. Eu não poderia, eu nunca conseguiria antecipar
não,
o ponto que a gente tá de análise dessas músicas.
E eu fico feliz que esse é o ponto onde nós chegamos, né? Nós passamos de um Rebolation para um meio completamente... numa instabilidade financeira muito grande, para um eu lírico que é cafajeste Don Juan, para um eu lírico que é tóxico, totalmente tóxico, para um eu lírico que é bem resolvida, entende o ponto, entende onde ela está e passa uma mensagem que é a mais positiva possível no carnaval. Fico muito feliz que esse seja o nosso estado do carnaval.
E é uma música que marcou realmente o carnaval. E acho que é a melhor forma da gente fechar mesmo esse podcast, valorizando. Espero que daqui pra frente mais músicas como Amor de Quê sejam escritas, que propaguem a sinceridade, as pessoas estarem sempre bem resolvidas consigo mesmas e até e não ferindo o... fazendo de tudo para não ferir o outro, o direito do outro e os sentimentos do outro. Então, palmas para Pabllo Vittar, e não sei se foi ela que escreveu a música, para quem escreveu junto, palmas.
Palmas, palmas.
Mais um episódio gravado, então. Mais um episódio discutido aqui no Salve. Gostei muito, mais uma vez, da participação no nosso editor, Favor. O que você gostou mais dessa participação, Favor?
Cara, foi incrível. Foi essa conclusão extraordinária que a gente chegou. Queria agradecer aí o convite mais uma vez. Tamo junto toda semana lá, editando os podcasts, ouvindo os bate-papos de vocês. É sempre um prazer. E é isso. Eu queria deixar um recado só que a cultura brasileira é foda. A música brasileira é muito rica. O Brasil toca de tudo. O Brasil tem de tudo. E busquem sempre artistas brasileiros novos, porque essa indústria no Brasil tem muito pouco apoio. E a melhor coisa que eu fiz nos últimos anos da minha vida foi começar a ouvir mais bandas e artistas brasileiros. Você vai achar o bagulho que você gosta, então é só procurar que acha. Valeu, galera.
E se você que estiver ouvindo o Salve lembrou de alguma música de carnaval que a gente não citou, ou se você quiser mandar pra gente a sua interpretação da letra que a gente comentou aqui, por favor, mande. Nosso e-mail vai estar aqui na descrição. É o salvepodcast, com dois S no final, @gmail.com. Gente, muito obrigado por ter ouvido mais um Salve. Gostei bastante de ter analisado todos esses eu líricos. Espero que a gente possa ouvir mais músicas que nem a da Pabllo, dos carnavais futuros. Um beijo para todo mundo.
Perfeito, Dedezinho. E se você escutou o Salve, esse episódio, curtiu, segue a gente no Spotify, compartilha em grupo de WhatsApp, ajuda esse projeto a crescer. Siga a gente também no Instagram, agora estamos com o Instagram, @salve.podcast. A gente vai estar sempre postando os nossos bastidores, as gravações, um monte de coisa legal aí para você acompanhar. Segue a gente nas redes sociais, que estão no Salve Podcast, a minha, a Léo Waze, a do Dedezinho, Dedé Ramos, do Favor, Johnny Figpe no Instagram, que eu já decorei qual é. Muito obrigado, ajude esse projeto a crescer. Um grande abraço, fiquem bem, valeu e tchau.